Podcast Unesp.
No último dia 31 de março, o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, publicou nota técnica com as previsões mais recentes sobre o desenvolvimento do fenômeno El Niño na segunda metade de 2026. Segundo o comunicado, o El Niño costuma provocar a diminuição das chuvas no norte e o aumento no sul. Na região central, nas regiões sudeste e centro-oeste, as ondas de calor se tornam mais frequentes, normalmente acompanhadas de baixa umidade. Ainda segundo a nota, as temperaturas devem superar drasticamente as médias históricas em diversas regiões, com ondas de calor extremo e riscos graves à saúde pública, à infraestrutura e ao abastecimento de energia, podendo 2026 ser o ano mais quente da história da humanidade. Rodrigo Lila Manzioni, professor e especialista em águas subterrâneas e gestão de recursos hídricos da Unesp em Ourinhos, faz um panorama geral e comenta os impactos do fenômeno.
No último dia 31 de março de 2026, o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que é um órgão do governo federal ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, divulgou uma nota técnica à Casa Civil sobre os possíveis efeitos que o El Niño pode trazer para o Brasil a partir do segundo semestre. O El Niño é um fenômeno que se caracteriza pelo aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico, e isso altera a circulação atmosférica global e fazendo a chuva, principalmente, variar de forma irregular. Então, tem locais que se espera a chuva e ela não vem, e outros locais onde deveria estar seco e acaba tendo muita chuva fora de época. Para a gente ter uma ideia, esse último El Niño que foi registrado entre 2023 e 2024, ele está associado ao desastre do Rio Grande do Sul, as chuvas que ocorreram em maio de 2024 e, posteriormente, a seca que nós estamos atravessando até hoje no sudeste, principalmente aqui na região do interior de São Paulo. Então, esses fenômenos eles podem causar impactos diretos, imediatos, mas também impactos a longo prazo. E esse é um potencial problema que a gente vai ter que enfrentar. Nós vamos entrar num período de El Niño em 2026, 2027, ainda com os efeitos do El Niño passado. Nós não nos recuperamos, os níveis dos nossos reservatórios estão baixos, as represas estão ainda que por ocasião das chuvas com volumes pequenos comparado com o que devia estar nessa época do ano, e isso vai trazer consequências. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma previsão que foi feita nessa nota técnica, que é sobre as ondas de calor. Muitas vezes as pessoas, com certeza, quem passa pelas ondas de calor se lembra, agora no Natal passado foi um período muito quente, acho que todo mundo se lembra bem, porque algumas pessoas estavam de férias, outras já comemorando as festas, e foi um período aqui no sul e sudeste muito quente, e nos anos anteriores a gente também vem vendo um aumento na frequência dessas ondas de calor. Tem gente que acha que é só entrar no ar-condicionado e está resolvido o problema. Se eu não tenho condições de comprar um ar-condicionado, eu vou começar a economizar dinheiro, o pessoal acaba vendo, né, no paliativo a solução. Só que esse é um problema muito mais complexo, que as pessoas têm que entender até onde isso vai afetar a vida delas. O Brasil é um país quente e continental, por natureza, e tem um clima diferente em várias regiões. A gente tem desde um clima mais tropical, subtropical, aqui para o sul, para o sudeste, região amazônica, um clima bem quente, úmido. Entretanto, a gente tem alguns limites e os pesquisadores da ciência climática batem muito na tecla dos 35 graus Celsius. Acima de 35 graus Celsius, a gente começa a ter os chamados limites climáticos atingidos. Então a gente começa a ter dificuldade para que os sistemas funcionem, os sistemas naturais, os sistemas físicos, biológicos. Então, se para nós, humanos, a solução é entrar no ar-condicionado, o mesmo não pode ser aplicado às plantas, às árvores, aos animais de criação que vão nos alimentar. Então, as ondas de calor elas têm que ser medidas pela intensidade, pela frequência e pela duração. A duração é muito complicado, porque quando as ondas de calor persistem por tempo, um tempo maior, a gente tem esses efeitos potencializados. Então, uma série de efeitos negativos acontecem com plantas, como, por exemplo, abortamento de flores no café, na laranja, no feijão. Isso aumenta a evaporação e a evapotranspiração das plantas, aumenta o déficit hídrico das plantas, do solo, e também acaba causando mortes. Ondas de calor causam mortalidade em massa em frangos, por exemplo, abortamento em porcas, prenhas, redução na produção de leite, porque o organismo começa a gastar energia para se autorregular termicamente. Então ele vai suar. Em vez de acumular gordura, acumular carne, crescer, ele vai ficar ali fazendo com que o corpo tente ajustar a temperatura para os nossos 36, dependendo da espécie, um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos essa a temperatura que a gente tem atingido, vamos tomar a nossa por parâmetro. Então, se a gente começa a subir muito a temperatura, né, imagina o estado febril, 38, 39, a gente soa para o corpo abaixar. E aí a gente vai perdendo, gastando energia para que isso aconteça. Então, você tem uma perda de produtividade nesses animais, nessas lavouras, aumenta o risco climático e a possibilidade de que as coisas deem errado ficam muito grandes. Então, a inflação ela vai possivelmente estar associada a um aumento no preço dos alimentos. Isso já é visto mundo afora em diversos cultivos, em diversas criações, e que o aumento de preços ou a queda na produtividade está associado a eventos climáticos extremos. Isso afeta principalmente os pobres. Quando você gasta a maior parte do seu salário com comida, não sobra muita coisa para fazer outras coisas, comprar um tênis, comprar uma parcela de um ar-condicionado, enfim, você vai procurar se alimentar, você vai procurar resolver o seu problema imediato. Então você passa a gastar mais ainda do seu salário com comida, não sobra muito para pagar o aluguel, pagar o gás, pagar a luz, que vai alimentar o ar-condicionado que você está de olho. Então a situação fica muito complicada. A gente não tem muito para onde correr das ondas de calor. Isso é um problema sério e a gente tem que pensar em conservar as nossas florestas, conservar o meio ambiente, conservar essa conexão entre a umidade da Amazônia e a umidade que vem, né, aqui para o Sudeste, porque é isso que vai regular o nosso clima. E o aumento dessas ondas de calor não há uma comprovação científica ainda, porque é muito recente, mas isso pode ser já um efeito dos últimos 40, 50 anos de devastação da Amazônia, que finalmente começa a mostrar que isso tem um preço, isso tem um custo. Então o aumento das ondas de calor não tem só a ver com esses El Niños, mas pode ter a ver também com outros problemas ambientais que a gente tem no nosso país. Então, como que a gente vai lidar daqui para frente com essas ondas de calor, como que a gente vai enfrentar esses problemas? Justamente por ser um problema complexo, o SEMADEM alertou o governo federal e agora vamos aguardar para ver qual vão ser as medidas a serem tomadas, qual vão ser as propostas para, a médio, longo prazo, a gente ter alguma saída para esse problema das ondas de calor que vão assolar o nosso país com cada vez mais força.
Marina Lhata para o Pod Aqua Unesp.
Podcast Unesp.